Este é um podcast do TEDx.
Hello and welcome back.
Olá e bem-vindos de volta ao podcast TEDx. Meu nome é Annette Schmitz e sou do secretariado da TEDx. O Banco Asiático de Desenvolvimento fornece assistência a seus países membros em desenvolvimento, ao setor privado e a parcerias público-privadas, por meio de doações, empréstimos, assistência técnica e investimentos da capital para promover desenvolvimento. Ele facilita regularmente o diálogo sobre políticas e fornece serviços de consultoria. Em setembro de 2020, o Banco Asiático de Desenvolvimento estabeleceu um centro regional para promover o compartilhamento de conhecimento e fortalecer a cooperação em políticas e administração tributária em todas as economias de Ásia-Pacífico e para parceiros de desenvolvimento. O secretariado da TEDx tem uma parceria com o Banco Asiático de Desenvolvimento para promover boas práticas de administração tributária internacional na região Ásia-Pacífico. Este podcast faz parte dessa parceria. Escute. Take a listen.
Meu nome é Bruno Carrasco. Sou o diretor-geral do Departamento de Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas do Banco Asiático de Desenvolvimento. Libero e supervisiono o conhecimento, a inovação, as políticas e as estratégias de todo o Banco Asiático de Desenvolvimento em todas as suas áreas temáticas e setoriais, para garantir a consistência das suas iniciativas, produtos e serviços. Mas, recentemente, fui chefe do Grupo Temático de Governança, onde defini e aprimorei o trabalho sobre mobilização de recursos domésticos, governança de infraestrutura, reformas de empresas estatais e elementos de descentralização fiscal. Estive envolvido na nova iniciativa do Banco Asiático de Desenvolvimento liberada por seu presidente, o senhor Asakawa, para estabelecer um hub tributário asiático sobre mobilização de recursos domésticos e cooperação tributária internacional.
Welcome to the podcast.
Bem-vindo ao podcast, Bruno. Quando se trata de mobilização de receitas domésticas e cooperação tributária internacional, qual é a agenda do Banco Asiático de Desenvolvimento para a região Ásia-Pacífico?
No Banco Asiático de Desenvolvimento, a agenda de mobilização de recursos domésticos foi identificada como uma das 5 iniciativas estratégicas, presidente Asakawa, para apoiar uma Ásia Pacífica mais próspera, inclusiva, resiliente e sustentável. Essencialmente, ela responde a 2 pontos fundamentais no desempenho da receita. Mesmo antes de a pandemia da Covid-19 atingir, a maioria dos países em desenvolvimento, membros do Banco Asiático de Desenvolvimento registraram desempenho de receita relativamente fraco, e isso incluiu a arrecadação tributária que foi bastante baixa, instável e até imprevisível. Muitos dos nossos países em desenvolvimento, membros registraram índices de arrecadação tributária versus o PIB abaixo da chamada referência de 15%, que muitas vezes é considerada uma referência mínima para o desenvolvimento sustentável. E, a título de exemplo, tivemos países como a Indonésia, que registrou um pouco menos de 11%, ou Bangladesh, que ficou abaixo de 9%. Obviamente, essa era uma agenda que precisava ser examinada com mais detalhes. Agora, é claro que o desempenho da receita deve se deteriorar ainda mais à luz da desaceleração econômica e do estímulo fiscal de curto prazo implementado em resposta à pandemia de Covid-19. Por outro lado, se olharmos para o lado da demanda, a demanda por gastos públicos continua muito forte e crescendo em toda a região. Portanto, além de abordar a pandemia e as despesas da recuperação, existem importantes registros de gastos de desenvolvimento, incluindo a mudança climática, que está afetando a região de forma muito acentuada. Os objetivos de desenvolvimento sustentável e até mesmo uma agenda de reforma muito importante na região, que é a cobertura de saúde universal. Isso pode ser ainda mais acentuado por fatores como dados demográficos, onde em países como a República Popular da China, Tailândia e Sri Lanka enfrentam problemas importantes de envelhecimento com a população produtiva relativamente menor e as implicações que isso tem na mobilização de receitas, já que eles têm que sustentar um segmento maior de aposentados. Portanto, por essas razões, acreditamos que é imperativo aprimorar a mobilização de recursos domésticos e fortalecer a cooperação tributária internacional.
E como o Banco Asiático de Desenvolvimento está abordando a agenda de mobilização de recursos domésticos?
Eu diria que o Banco Asiático de Desenvolvimento está comprometido com a promoção da mobilização de recursos domésticos por meio de uma estreita colaboração entre as autoridades financeiras e fiscais. Nossa longa experiência na região Ásia-Pacífico, nosso poder de convocação, nossas fortes parcerias com países em desenvolvimento e um registro sólido do histórico combinado com soluções financeiras e de conhecimento que pode ser aproveitado para catalisar a cooperação tributária e aprimorar a mobilização de recursos domésticos. Na verdade, se eu puder elaborar um pouco mais, as reformas para estabelecer a mobilização de recursos domésticos fazem parte das prioridades operacionais do banco e de nossa visão estratégica e de médio prazo, a Estratégia 2030. As reformas destacam três aspectos importantes. Primeiro, ampliar a base tributária doméstica. Segundo, melhorar a conformidade tributária e, terceiro, desenvolver uma administração tributária mais transparente e eficiente com tecnologias digitais. Se olharmos para eles na ampliação da base de receita, é uma reforma política fundamental que visa principalmente fortalecer o cumprimento e a fiscalização para mobilizar receitas adicionais, mesmo na ausência de um aumento nas taxas de impostos. Aqui, uma coordenação de colaboração mais forte entre o Departamento de Política Tributária e a Administração Tributária é fundamental. Segundo, como a maioria dos sistemas tributários agora depende de um sistema de conformidade tributária voluntária, os governos podem aumentar ainda mais a conformidade tributária utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Em suma, onde há uma plataforma de serviço eletrônico funcionando bem, a conformidade tributária tende a ser melhor. O uso de tecnologias inovadoras também reduz os custos para o órgão de receita e melhora a segurança e a confiabilidade dos dados do contribuinte. Terceiro, a transformação digital nas operações comerciais dentro das administrações tributárias pode catalisar o aumento do acesso a serviços digitais, a melhoria dos processos internos de administração tributária e a transparência das negociações com os contribuintes. A aceitação de novas tecnologias na região Ásia-Pacífico é bastante surpreendente e aproveitar as oportunidades apresentadas por tecnologia avançada e redes domésticas será vital para o futuro. Portanto, além disso, gostaria apenas de mencionar que a confiança do público no contrato fiscal e no governo quanto à garantia de que as receitas fiscais sejam bem utilizadas fazem parte da chamada fórmula para melhorar a conformidade, juntamente com a estratégia de comunicação sólida. Agora, voltando-se para a cooperação tributária internacional, à medida que essas economias se tornam mais interconectadas, a cooperação tributária do mais alto nível é necessária para garantir um sistema tributário internacional que seja justo, equitativo e, é claro, que funcione bem. O Banco Asiático de Desenvolvimento também incentiva fortemente nossos membros a participarem ativamente das iniciativas tributárias internacionais do G20 OCDE, aproveitando ao máximo as soluções que abordam o planejamento tributário agressivo e o combate à evasão fiscal. Voltando ao hub tributário da Ásia-Pacífico que mencionei no início, o presidente Asakawa anunciou o estabelecimento do hub na reunião anual de setembro passado. Ele reconhece que os requisitos do país em desenvolvimento da Ásia-Pacífico são muito maiores do que qualquer instituição financeira internacional isolada pôde fornecer. E daí a ideia de um hub ou plataforma comum que serve essencialmente a três objetivos. 1. Será uma plataforma aberta e exclusiva para um diálogo de política estratégica. 2. permitirá o compartilhamento de conhecimento, reconhecendo a importância do conhecimento na construção de novos sistemas. E 3, fomenta a colaboração e coordenação do desenvolvimento. O HUB ajudará os países membros em desenvolvimento a definir os objetivos de mobilização de recursos domésticos e de cooperação tributária internacional que serão apropriados para suas respectivas circunstâncias e nível de desenvolvimento. Então, efetivamente, estamos buscando uma abordagem diferenciada entre os países. Os principais objetivos do HUB regional são os seguintes. Número 1. Desenvolver a consciência sobre o valor e a importância da mobilização de recursos domésticos e da cooperação tributária internacional entre todas as partes interessadas. Precisamos passar a mensagem em voz alta e clara. Temos que mudar a forma como a arrecadação de receitas ocorre e precisamos garantir que haja um desempenho de receitas mais forte entre os países. Segundo, precisamos estimular o diálogo estratégico na região sobre reformas críticas de mobilização de recursos domésticos e de cooperação tributária internacional. Então, o que os países com melhor desempenho estão fazendo e como podemos compartilhar esse bom trabalho em termos de reformas? Terceiro, precisamos promover a formulação de estratégias de receita de médio prazo específicas para cada país, para os países em desenvolvimento. Então, temos que ser capazes de projetar e olhar para os próximos 5, 6 anos para ver onde os países querem ir no que diz respeito ao desempenho da receita e então ancorar as reformas dentro dessa estratégia de receita. 4. Precisamos apoiar a automação de roteiros de administração tributária para esses países. Então, novamente, se trata de tomar um pouco de abordagem de médio prazo em termos de como queremos introduzir a automação das administrações tributárias e quais são os marcos importantes que gostaríamos de ver alcançados no médio prazo. E, finalmente, desenvolver programas estratégicos e inovadores de reformas políticas de mobilização de recursos domésticos e de cooperação tributária internacional por meio da ampla colaboração entre parceiros de desenvolvimento e países membros em desenvolvimento e, de fato, no Banco Asiático de Desenvolvimento já existe um bom diálogo entre vários de nossos países em termos de trazer alguns dos programas de reforma apoiados por assistência ao desenvolvimento para ajudar nesse caminho.
Quando sua agenda de mobilização de recursos domésticos deve ser implementada?
Nesse momento, a situação em termos de pandemia é fluida. Há muita incerteza sobre a rapidez com que nosso país será capaz de avançar para um caminho de recuperação mais forte. E isso, é claro, molda todo o tempo dessas reformas. No entanto, quero dizer que agora é talvez o momento e a oportunidade de começar a planejar e garantir que haja uma estratégia em vigor, tanto no que se refere à estratégia de médio prazo, quanto ao roteiro para a reforma de administração tributária e, uma vez, é claro, que os países comecem a avaliar os estímulos. Esse plano precisa entrar em modo de implementação. Portanto, para os países que ainda estão no meio da resposta à pandemia, as medidas políticas ainda podem se concentrar em incentivos fiscais e medidas de alívio para apoiar famílias e empresas. E sabemos o quanto isso é importante. No entanto, uma vez que os sinais visíveis de recuperação e o crescimento econômico sejam de fato confirmados, os governos podem começar a remover a flexibilização e fortalecimento fiscal e fortalecer a mobilização de recursos domésticos, reestruturando a política tributária para recuperar o que consideramos ser o ideal de um orçamento equilibrado no médio prazo. Acreditamos que é o momento certo para que os países em desenvolvimento, membros do Banco Asiático de Desenvolvimento, comecem a se preparar para a reforma tributária. No curto prazo, o Hub Fiscal Asiático-Pacífico servirá para aumentar a conscientização sobre o valor e a importância da mobilização de recursos domésticos, melhorar o compartilhamento de conhecimento e, Claro, muito importante, programas de capacitação para promover produtos de conhecimento relacionados a impostos, reformas de políticas e administração. Nos próximos meses, realizaremos vários workshops virtuais com foco em coisas como estratégia de receita de médio prazo e transformação digital junto com nossos parceiros. No médio e longo prazo, o Hub Tributário ajudará os países membros em desenvolvimento a definir metas específicas e diferenciadas para cada país, como mencionei anteriormente, mobilização de recursos domésticos e cooperação tributária internacional, incluindo, é claro, a estratégia de receita, o roteiro para automação e o fortalecimento da digitalização da administração tributária e assim por diante. Uma forte propriedade governamental, e este é um elemento muito importante, ajudará a garantir que o roteiro e a estratégia de receita sejam apropriados às circunstâncias específicas do país e do nível de desenvolvimento. E certamente queremos ser capazes de fortalecer não apenas a conscientização, mas a propriedade nos próximos meses, porque queremos que os países estejam muito atentos à importância dessas reformas. This is an important message
that we'd like to highlight. Existem países prioritários ou países onde se espera que ocorra um trabalho intensivo de desenvolvimento de capacidades?
Em geral, as operações do Banco Asiático de Desenvolvimento são o que chamamos de demand-driven. Então deve haver uma forte demanda dos clientes. A prioridade é dada, é claro, aos países em desenvolvimento membros do banco, que têm uma forte demanda de apoio do contexto da mobilização de recursos domésticos e da cooperação internacional. Dito isso, é dado o desenvolvimento da receita relativamente fraco que mencionei antes. Certamente, precisamos apoiar proativamente nossos membros, que desejam se envolver conosco e com o Hub, e, claro, outros países de desenvolvimento. Portanto, para esse fim, iniciamos diálogos com alguns de nossos países membros, incluindo Filipinas, Indonésia e Paquistão, sobre como podemos melhorar o nosso apoio ao desenvolvimento geral da receita. Portanto, esperamos começar com esses países a desenvolver ainda mais o diálogo e, ao mesmo tempo, expandir para outros países.
Quem são os principais parceiros do Banco Asiático de Desenvolvimento?
Esta é uma pergunta muito boa, porque conhecemos totalmente o valor da colaboração com nossos parceiros de desenvolvimento. A realidade é nítida aí. Para concretizar a ambiciosa agenda que traçamos, precisamos maximizar os recursos regionais e internacionais de conhecimento, experiência e finanças em mobilização de recursos domésticos e cooperação tributária internacional para ter sucesso. De um dos principais objetivos do Hub Tributário e reconhecemos que as demandas que potencialmente virão de nossos países membros em desenvolvimento são realmente maiores do que qualquer instituição financeira internacional individual poderia fornecer por conta própria, tendo em mente que temos grandes clientes, então realmente faz sentido nos unirmos. A plataforma para a colaboração fiscal será nosso principal parceiro para implementar a jornada de desenvolvimento de capacidades. Os membros da plataforma, como sabe, são as Nações Unidas, a OCDE, o Banco Mundial e o FMI. O Banco Asiático de Desenvolvimento tem colaborado até agora com esses parceiros de desenvolvimento para fornecer aos nossos países membros em desenvolvimento programas de capacitação relacionados à mobilização de recursos domésticos. Em termos de alguns de nossos produtos de conhecimentos associados à mobilização de recursos domésticos, cooperamos com esses parceiros para publicar algumas de nossas principais publicações, como a análise da comparativa das administrações tributárias da Ásia e do Pacífico e as estatísticas de receita nas economias da Ásia e do Pacífico. O Banco Asiático de Desenvolvimento também se comunicou estreitamente com esses parceiros de desenvolvimento para conduzir exercícios de mapeamento e coordenação de recursos, para evitar sobreposições enquanto identifica uma possível colaboração em termos de desenvolvimento de capacidades. Assim, alcançamos muitos dos países prioritários a que me referi anteriormente, para tentar mapear o que as diferentes instituições estão fazendo naqueles países no campo mais amplo de mobilização de recursos domésticos e cooperação tributária internacional. E isso é importante para podermos trabalhar melhor juntos. As comunidades regionais também são parceiras muito importantes e temos trabalhado em estreita colaboração com o Grupo de Estudo sobre Administração e Pesquisa Tributária, bem como a Associação de Administradores Tributários das Ilhas do Pacífico. Além dessas duas comunidades, também existem várias comunidades fiscais regionais com as quais podemos fazer parceria no futuro. As parcerias bilaterais com membros do Banco Asiático de Desenvolvimento também são importantes. E, por exemplo, trabalhamos em estreita colaboração com o governo da República da Coreia, por meio do Fundo de Parceria e Ásia e Conhecimento, e com o governo do Japão, por meio do Fundo Fiduciário de Mobilização de Recursos Domésticos, para fornecer apoio para seu trabalho e mobilização de recursos domésticos. E entendemos que o Japão também, é claro, apoia o produto.
Por falar em Tadat, como a Tadat se encaixa e como ela pode apoiar a agenda do Banco Asiático de Desenvolvimento e da mobilização de recursos domésticos?
A avaliação Tadat como ferramenta de diagnóstico fornece uma avaliação de desempenho objetiva e padronizada do sistema de administração tributária de um país. Ele compara com boas práticas internacionais para saber quais são os pontos fortes e fracos de um sistema de administração tributária. Então, isso é muito importante para nós. É muito importante reunir as várias iniciativas para ajudar os países nas reformas de administração tributária. E isso certamente ajudará os países em desenvolvimento do banco a superar alguns dos desafios que discutimos anteriormente. Nessa conjuntura, no entanto, o número de avaliações realizadas na região da Ásia e do Pacífico ainda é relativamente pequena em comparação com outras regiões. E esperamos que isso mude. O Banco Asiático de Desenvolvimento promove a avaliação Tadat em toda a região, em estreita coordenação com o secretariado da Tadat, por meio da organização de programas de capacitação e do incentivo aos países membros para se envolverem em todas as fases da avaliação. As avaliações Tadat têm mais valores se traduzidas rapidamente em reformas de administração tributária mais bem projetadas, implementadas e monitoradas. Então, isso é essencial nas nossas operações que mencionei antes. Certamente, podemos ver como podemos apresentar algumas das descobertas e reformas relacionadas à abordagem de alguns dos desafios em nossos programas. Depois que um país passa pela avaliação Tadat, é significativamente importante abordar e melhorar as recomendações. E isso é fundamental para nós quando há reforma de administração tributária. Nesse contexto, temos fornecido suporte de acompanhamento para abordar as descobertas da Tadat de maneira adequada em combinação com os nossos parceiros de desenvolvimento. O Banco Asiático de Desenvolvimento espera trabalhar com o FMI, a Tadat e outros para estrear nosso relacionamento e aumentar nosso compromisso de apoio aos países membros em desenvolvimento.
Alguma palavra de despedida para o nosso público?
Acho que o que é importante destacar é que agora temos a oportunidade de trazer mudanças importantes e significativas em termos de toda a agenda de reforma tributária, bem como do trabalho de cooperação tributária internacional. Para sermos eficazes, precisamos ter uma forte consciência dos desafios que os países membros em desenvolvimento enfrentam e enfrentarão. Temos que reconhecer a importância da receita para poder financiar os importantes requisitos de gastos que serão necessários. Mencionei alguns no início em termos de avaliação e recuperação da pandemia, em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável e mudança climática. Também temos que reconhecer que, como parte da comunidade de desenvolvimento mais ampla, existe um papel para todas as instituições internacionais e outros parceiros de desenvolvimento contribuírem para essa agenda. Na verdade, trata-se de colaboração e parcerias. E se pudermos trabalhar juntos de forma eficaz, teremos muito mais sucessos em realizar essas reformas importantes. Há muito trabalho a ser realizado e estamos muito entusiasmados em colaborar com parceiros de desenvolvimento, incluindo o FMI e a Tadat, para sermos capazes de realizar aquelas mudanças importantes. E temos uma jornada importante pela frente. E estou convencido de que estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos países membros de desenvolvimento e como os parceiros de desenvolvimento, assim como com outras partes interessadas importantes. Podemos fazer a diferença.
Bruno, obrigada por ser nosso convidado. Foi um prazer conversar com você hoje.
O prazer foi todo meu. Obrigado.
Para assistir a este episódio, visite o canal da Tadat no YouTube. Gostaríamos de ouvir seus comentários. Por favor, escreva a podcast@tadat.org. Obrigada por nos ouvir e os esperamos no próximo episódio da série de podcasts Gênero e Administração Tributária.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.